Internacional.
Tensão entre Coreia do Norte de um lado e Coreia do Sul e Estados Unidos do outro ganha mais um ingrediente. Os norte-coreanos afirmaram que aprovam até mesmo ataques nucleares contra os Estados Unidos. As informações são da BBC de Londres. A declaração veio após os norte-americanos terem reforçado o sistema de defesa de mísseis em sua base na ilha de Guam, no Oceano Pacífico. A Coreia do Sul afirmou que o país vizinho posicionou um míssil bem próximo à sua costa leste, mas que o armamento não tem capacidade de atingir os Estados Unidos. Já a Coreia do Norte reagiu com indignação ao sobrevoo de aviões de guerra americanos sobre a Península Coreana.
Diante das ameaças, os norte-coreanos anunciaram a reativação dos reatores nucleares, o que colocou a comunidade internacional em alerta. Observadores internacionais afirmam, no entanto, que os comunistas não têm poder de fogo suficiente para atacar os Estados Unidos, mas que poderiam causar grandes danos aos vizinhos do Sul. Essa não é a avaliação do professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, especialista em política internacional, Davison Elvésio Lopes. Para ele, por se tratar de um país fechado, não é possível avaliar qual o tamanho e o poder do arsenal da Coreia do Norte. Confira na entrevista dada ao repórter Luiz Felipe Nunes.
Professor Davison Elvésio Lopes, do Departamento de Ciência Política da UFMG, a Coreia do Norte vem realizando uma série de atos de hostilidade contra a vizinha Coreia do Sul e também contra os Estados Unidos. Alguns especialistas avaliam que a postura adotada pelo presidente Kim Jong-un já é uma estratégia adotada pelo país desde a época do antecessor e pai do atual presidente Kim Jong-il. Como é que o senhor avalia essa tensão entre os dois países na Península da Coreia, professor?
Eu concordo com a avaliação de que se trata de uma estratégia antiga dos mandatários da Coreia do Norte, uma vez que o início desse conflito com a Coreia do Sul data dos anos 50, ou seja, do período da Guerra Fria ainda, e nada mudou muito nessa parte do mundo, tão distante da nossa realidade aqui do Brasil, né, aí na Coreia do Norte. Acho que antes o contrário, né? não houve uma aproximação dessa parte da Península Coreana em relação às grandes instituições do cânone, né? As instituições ocidentais, não houve uma aproximação com os Estados Unidos depois do fim da Guerra Fria, e até se exacerbou essa tendência à conflituosidade, uma vez que a Coreia do Norte vem desenvolvendo um programa nuclear que aparentemente poderá ser revertido para fins bélicos, segundo a gente vem acompanhando nos noticiários, né, os testes nucleares feitos por Pyongyang. Então, acho que é isso, é um conflito antigo e que tem se tornado mais perigoso nos tempos atuais.
Inclusive, no início de fevereiro, a Coreia do Norte realizou uma série de testes nucleares que geraram reações negativas até mesmo em aliados históricos dos norte-coreanos, como a China. E Pequim chegou até a cogitar o cancelamento de ajudas para o país em caso de novos testes. Como é que ficam os aliados coreanos, a China, a Rússia, diante dessa situação? Eles tomam partido dos comunistas ou eles preferem ficar numa posição mais neutra?
A verdade é que há uma aliança antiga entre a China e a Coreia do Norte, e ela começa a ser ameaçada na medida em que a Coreia do Norte se autonomiza e passa a tentar perseguir um caminho próprio. E o que permite à Coreia do Norte essa tentativa de alçar um voo solo e de sair debaixo da influência de Pequim é justamente a possibilidade de que Pyongyang tenha a própria arma nuclear. É, à medida que isso vai se concretizando, essa perspectiva vai se tornando mais real, concreta, a China evidentemente tem razões para se preocupar, assim como a Rússia. A Coreia do Norte, ela deixa de estar sob a alçada, né, o arco de influência desses países e passa a perseguir um caminho próprio. Então, acho que é disso que se trata. Os temores são levantados em função dessa autonomização de Pyongyang em relação aos seus parceiros históricos.
Professor Davison, como é que os Estados Unidos e a Coreia do Sul vêm tratando essa questão? Os dois países estão com posições estratégicas ou, por enquanto, estão adotando ações separadas?
São países que têm caminhado juntos ao longo dos anos. Prova disso é que uma das viagens internacionais que o presidente Obama fez na campanha para sua reeleição ao fim do ano passado foi justamente para Seul, para a Coreia do Sul, E o que se espera é que os Estados Unidos venham em socorro da Coreia do Sul, já que a Coreia do Sul é vizinha, né? A questão aí é de uma proximidade territorial. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte são países vizinhos, é a mesma península, a mesma formação geográfica. E o que se espera é que Washington, que é a Casa Branca, possa pressionar a Coreia do Norte por meios diplomáticos, talvez até não diplomáticos, estou falando de meios de violência, mas há o risco de se fazer isso, porque, afinal de contas, a Coreia do Norte conta com armamentos de muita letalidade. E qualquer confrontação aí tem resultados imprevisíveis, né, inestimáveis de saída. Não se trata de um conflito armado convencional, né? Invadir a Coreia do Norte tem custos que podem ser insuportáveis. A gente pode pensar, inclusive, não se sabe muito sobre o estado atual do programa nuclear norte-coreano, mas no limite a gente pode pensar até na destruição completa da vida nesse planeta. O risco maior é esse, da guerra total.
Professor Davidson Elvércio Lopes, do Departamento de Ciência Política, especialista em política internacional da UFMG, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio UFMG.
Fico às ordens de vocês, quando precisarem é só falar.
Você ouviu o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Davidson Elvércio Lopes, que analisou a tensão entre Coreia do Norte, Coreia do Sul e os Estados Unidos.